DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Joe Biden esteve hoje em Cabo Verde, onde se reuniu com o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva. O presidente dos Estados Unidos da América seguiu depois para Angola, onde inicia uma visita oficial. Já lá vamos, mas antes, Venâncio Mondlane não desarma e convoca 7 dias de paralisação em Moçambique a partir de quarta-feira.
E desta vez não serão 3 dias, desta vez serão 7 dias.
E a questão que se coloca é como sair da crise política em Moçambique.
Como em todo conflito, ele só pode terminar com o diálogo, mas esse diálogo deve ser um diálogo genuíno.
Estes e outros temas em desenvolvimento já a seguir neste Jornal da Noite comigo, Brahim Adarami, edição com a assinatura de Guilherme Correia da Silva. É a última viagem do presidente norte-americano Joe Biden ao estrangeiro. A caminho de Angola, Biden passou hoje por Cabo Verde. O presidente norte-americano encontrou-se com o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva e reiterou o apoio à criação de 2 lugares permanentes para países africanos no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Aos jornalistas, Ulisses Correia e Silva disse que este foi um dia histórico para Cabo Verde.
O primeiro presidente norte-americano a visitar Cabo Verde, um presidente em funções, representa para Cabo Verde um aumento importante da sua notoriedade internacional. Representa também um reconhecimento da nossa democracia, da boa governança, da estabilidade e da nossa diáspora, que é uma diáspora importante nos Estados Unidos da América.
Foi o primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia e Silva em declarações à imprensa depois da passagem de Joe Biden por Cabo Verde. Entretanto, Biden já aterrou em Luanda para a primeira visita oficial de um presidente dos Estados Unidos da América a Angola. Chamo a antena a partir de Luanda o nosso correspondente Borálio Ndomba. Viva, boa noite, Borálio. Como foi esta chegada de Biden a Luanda?
Boa noite, Brahim Adarami. Já está sim. Em Luanda, o presidente americano Joe Biden chegou às 18 horas do tempo de Angola. Foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores, Tete António. Durante os seus primeiros minutos no solo angolano, manteve uma breve conversa com a comunidade americana que reside aqui em Luanda. Neste momento, falando das movimentações, a cidade está agitada. Vê-se muita gente a caminhar a pé porque o trânsito ficou congestionado, ou seja, o governo de Luanda interditou várias vias, obrigou muitos automobilistas a ficarem parados no trânsito. Entretanto, devido a essa questão também, o governo decidiu decretar a tolerância de ponto amanhã e quarta-feira. Os angolanos não vão trabalhar. De acordo com o programa, amanhã, terça-feira, o presidente João Lourenço vai receber o presidente Biden no Palácio da Cidade Alta, mas o encontro vai ser a porta fechada. Os dois presidentes não vão prestar declarações à imprensa. Só no final da tarde, no Museu da Escravatura, também aqui em Luanda, onde o presidente Biden vai reunir com os partidos políticos e também a sociedade civil. É lá no mesmo local, lá no Museu da Escravatura, onde o presidente Biden vai discursar para o povo angolano. E na quarta-feira segue para o município de Lobito, na província de Benguela, onde primeiro vai ter uma reunião com o presidente angolano e também o presidente da Zâmbia. E depois vai constatar as infraestruturas do corredor do Lobito.
Obrigado, Borálio Ndomba, e continuação de um bom trabalho a partir de Luanda. Entretanto, um grupo de ativistas pede aos angolanos a tocarem tampas de panelas de hoje à noite até quarta-feira em protesto contra a fome. A DW, o ativista Dito Dali, diz que os protestos servem também para contestar a visita do presidente norte-americano Joe Biden à Angola.
Não faz sentido que o Estado angolano gaste rios de dinheiro para trazer um presidente norte-americano. O objetivo, para nós entendemos que visa branquear a imagem do presidente João Lourenço, não é? Há aqui interesses pessoais e políticos, tendo em conta o seu desejo de se candidatar ao terceiro mandato. Então, pretende, na verdade, passar uma mensagem no interior do MPLA e fora do MPLA, de que o presidente João Lourenço goza de apoio dos americanos para continuar a liderar Angola.
Dito Dali diz que este será o primeiro passo de muitos protestos que vão acontecer em Angola contra a governação de João Lourenço, à semelhança do que está a acontecer em Moçambique.
está a ser o início das várias manifestações que vão acontecer em Angola. Nós temos estado a reiterar que Angola será o próximo palco das manifestações gigantescas, à semelhança do que está acontecendo em Moçambique. Porque há muita fome em Angola. E seria bom que o Biden ouvisse o clamor do povo de que a Angola padece, de facto, de uma situação galopante de fome.
Ativistas angolanos convocam protestos contra a visita de Joe Biden e a fome em Angola. E falando dos protestos em Moçambique, o candidato presidencial Venâncio Mondlane convocou uma manifestação de uma semana em Moçambique. Na nova fase de contestação eleitoral, Mondlane pede a paralisação da circulação de automóvel em todos os bairros. O protesto começa já na quarta-feira.
É a quarta fase da quarta etapa, começa na quarta-feira, que é dia 4 de dezembro. É por isso que é mesmo fogo e fogo. Vamos nos manifestar de forma ininterrupta, isto é, sem descanso. É por isso que é a fase full by full. Vão ser 7 dias cheinhos. Mas das 8 horas até as 15 horas e 30 minutos, todas as viaturas, tudo que se move fica parado. Desta vez, as nossas manifestações vão se concentrar nos bairros e vão se concentrar nas avenidas principais que atravessam cada um dos nossos bairros.
Na mesma intervenção feita nas redes sociais, em que pediu o fecho de portas de várias instituições oficiais, Mondlane exigiu ainda que as portagens sejam encerradas durante esta semana e aconselhou a suspensão de voos para o país. Como sair da crise política em Moçambique? Esta é a questão que se coloca. Em entrevista à DAW, o analista político André Mulongo diz que a única via é um diálogo genuíno, sem armadilhas. Isto apesar de, neste momento, tanto a Frelimo como o presidente da República, Filipe Nyusi, mostrarem pouco interesse nesse diálogo, comenta André Mulongo. E o pior seria se o Conselho Constitucional validasse os resultados divulgados pela Comissão Nacional de Eleições que dão a vitória a Frelimo. Mulongo começou por avaliar o atual cenário político em Moçambique.
É um momento de crise, uma crise histórica, sem precedentes, uma crise política, mas também uma crise de direitos humanos, com cerca de 80 pessoas assassinadas pela polícia durante as manifestações, com mais de 1.000 pessoas feridas, entre graves e ligeiros, e mais de 4.000 pessoas detidas arbitrariamente. O país, na verdade, está paralisado, ele funciona com alguns intervalos.
Como é que pode-se sair dessa crise?
Moçambique vive ciclicamente de crises pós-eleitorais. Esta não seria a primeira vez e o diálogo foi sempre a saída encontrada para a crise. No passado, o diálogo foi sempre entre o governo da Frelimo e a Renamo. Se sabia mais ou menos quando é que esta crise começava e quando é que terminava. Quando a Renamo tinha armas, nós assistíamos a cenários de bloqueio da Estrada Nacional número 1 e depois ataques mais na zona rural. Neste momento, a coisa mudou e o conflito é mesmo nas zonas urbanas. Não se sabe bem como é que isto pode terminar. Como em todo conflito, ele só pode terminar com o diálogo, mas esse diálogo deve ser um diálogo genuíno, um diálogo sem armadilhas, um diálogo mesmo visando efetivamente tirar o país da crise.
Olhando para os pontos que acabou de avançar aqui, há probabilidade que haja uma conversação entre o Venâncio Mondlane e o presidente, assim como os outros candidatos?
E o fato de o presidente não ter feito referência ao fato de ter recebido o documento de Venâncio Mondlane, me parece que não há assim muito interesse por parte do governo da Frelimo, que, como sabe, é o beneficiário da fraude. Não parece que haja interesse mesmo de se avançar para o diálogo, porque se houvesse interesse, eu acredito que o diálogo já estaria a acontecer.
Se o Conselho Constitucional decretar a vitória a Frelimo, os protestos irão continuar?
Com possibilidade de piorar, porque apesar de se saber qual é a tendência do Conselho Constitucional, ainda está ali, sem certezas do que pode acontecer, mas depois de haver a validação, e essa validação for no sentido de satisfazer os interesses do governo do Partido Frelimo, aí os ânimos vão subir e o país ele pode estar numa situação de caos mais profundo.
Foi assim André Mulungu, entrevistado por Conceição Matende. E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos qual seria a medida ideal para pôr fim à crise pós-eleitoral em Moçambique. Recebemos vários comentários no Facebook. Samuel Samora diz que a medida ideal para pôr fim à crise em Moçambique é a reposição da verdade eleitoral, pois está mais do que claro que Venâncio Mondlane foi eleito presidente de Moçambique nas eleições passadas. Também podem participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A ONG moçambicana Decide avançou hoje que pelo menos 76 pessoas morreram e outras 240 ficaram feridas por baleamento em Moçambique em 41 dias de manifestações de contestação dos resultados eleitorais. Começou hoje em Bissau o julgamento de suspeitos de tráfico de droga. A sessão foi interrompida devido a uma falha momentânea de energia elétrica numa grande parte da capital guineense, obrigando a paragem do julgamento de 5 arguídos estrangeiros detidos num avião com mais de 2 toneladas de droga no Aeroporto Internacional de Bissau. O julgamento continua na quinta-feira. Cabo Verde, analistas políticos disseram hoje à agência Lusa que a derrota eleitoral do Movimento pela Democracia, MPD, nas autárquicas de domingo, surge como resposta ao desempenho do partido que governa o país.
DW Deutsche Welle.
Professores moçambicanos recusaram-se hoje a vigiar os exames finais do ensino secundário por falta de pagamento de horas extras. Em causa está uma dívida que se acumula há quase 3 anos. O Ministério da Educação garante que está a trabalhar para resolver o problema e pede um pouco de paciência. A reportagem com o correspondente na província moçambicana de Inhambane, Luciano da Conceição.
Na província de Inhambane, cerca de 1000 professores filiados na Associação Nacional dos Professores, ANAPRO, rejeitaram entrar nas salas para controlar os exames finais das décimas e segundas classes que começaram hoje em todo o país. Osvaldo Rungo, secretário provincial da ANAPRO em Inhambane, explicou à DW que os professores têm várias preocupações, mas o não pagamento das horas extraordinárias há cerca de 3 anos deixa a classe sem moral para estar na sala a vigiar os exames. Por isso, fizeram greve.
O ponto mais alto é a questão de não pagamento de horas extras. E sempre são promessas falsas.
Marcelina Josai, professora no distrito de Masinga, diz à DW que o Estado lhe deve a ela e aos colegas o pagamento de horas extras referentes a 2023 e 2024. Mas, de acordo com a docente, o governo tem apresentado sempre várias desculpas para não pagar as horas extraordinárias.
Dizem que ainda não tem fundo, que é hora, porque o sistema ainda não abriu espaço para processar as horas extras. Em suma, dizem que estão a trabalhar no assunto, é o que dizem.
Gervásio Lázaro, outro professor que aderiu à greve, lembra que esse é dinheiro que faz falta.
Dá muita falta, sim. Porque trabalhamos, estamos a ser devidos. Significa que trabalhei para nada.
De acordo com dados da ANAPRO, citados pela agência Lusa, os professores também se recusaram a vigiar os exames em 11 escolas na província de Maputo e uma na capital do país. Falando aos jornalistas esta segunda-feira, o vice-ministro da Educação, Manuel Banzo, reconheceu o problema da falta de pagamento das horas extras e garantiu soluções em breve.
O governo está a envidar esforços para o pagamento das horas extras. Nós iríamos pedir um pouco mais de paciência, não é? Que o governo vai resolver este problema. Isto aqui não é uma promessa falsa.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
Pelo menos 10 crianças foram mortas pela polícia moçambicana e centenas foram detidas durante as manifestações pós-eleitorais em todo o país, revelaram organizações defensoras dos direitos humanos. A Amnistia Internacional condena o uso excessivo da força militar e policial e sublinha que o governo moçambicano tem a chave decisiva para pôr fim às manifestações. Manuel Marrujo é diretor de comunicação da Amnistia Internacional Portugal.
A Amnistia tem desafiado várias instituições internacionais a atuarem junto do governo de Moçambique e do presidente da República de Moçambique no sentido de das autoridades porem um travão a toda esta situação.
O que esperam que as autoridades locais façam?
O governo tem a chave decisiva na sua mão para pôr termo à violência, que é não reprimir de forma violenta estas manifestações que têm ocorrido em Maputo e noutras cidades de Moçambique. É importante que o governo ponha termo à repressão violenta e generalizada dos direitos humanos e respeite os direitos de todos à liberdade de expressão, a reunirem-se pacificamente, a manifestarem-se. Aquilo que não se tem verificado praticamente desde o início dos protestos, desde 9 de outubro, quando das eleições.
Disse aqui que a Amnistia está a fazer o acompanhamento desses casos. O que é que podemos esperar?
A Amnistia não está sozinha. Há outras organizações de defesa de direitos humanos moçambicanas e da região que se estão a posicionar pedindo ao governo moçambicano que termine com esta repressão violenta. Os próprios bispos da região da África Austral e da África do Sul colocaram-se também deste lado, pedindo ao governo que se pusesse fim a esta violência. É importante que o governo de Moçambique ouça estas vozes diferentes, independentes e que têm apelado sistematicamente ao fim da repressão da violência, pela violência daquilo que tem sido as manifestações dos civis moçambicanos.
Desde a intervenção da Amnistia nos protestos, houve alguma mudança, alguma melhoria?
Infelizmente não. Aliás, ontem pudemos, nesses últimos dias, pudemos observar que a violência nas ruas continua. Todos pudemos ver um vídeo muito feio de uma jovem mulher a ser atropelada violentamente por uma viatura blindada do exército moçambicano e lembrar que o direito internacional proíbe o destacamento de militares para policiar protestos.
Miguel Marrujo, da Amnistia Internacional, em declarações a Conceição Matende.
DW Notícias.
Noite informativa de segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2024, o chanceler alemão Olaf Scholz prometeu hoje ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que a Rússia não conseguirá impor as suas condições de forma unilateral e garantiu a ajuda de Berlim na proteção a infraestruturas energéticas ucranianas. Scholz visitou hoje a Ucrânia e ficou-se a saber também que a Alemanha vai conceder 650 milhões de euros em ajuda militar a Kiev. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu descreveu hoje um ataque do grupo xiita Hezbollah numa zona disputada com o Líbano como uma violação grave do cessar-fogo entre as partes, declarando-se determinado a respeitar o entendimento sem descartar uma resposta. Israel rejeitou também hoje acusações de violação do cessar-fogo no Líbano. E hoje a presidente do Tribunal Penal Internacional criticou os Estados Unidos da América e a Rússia por alegadamente interferirem nas suas investigações. A Kenny Tomoko referia-se às observações feitas pelo senador norte-americano do Partido Republicano, que vai controlar ambos os ramos, por exemplo, no Congresso em janeiro, que considerou o tribunal uma piada perigosa, instando o Congresso a sancionar o procurador do TPI.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje, no Espaço do Ouvinte, a pergunta que colocamos é sobre a situação em Moçambique. Qual seria a medida ideal para pôr fim à crise pós-eleitoral em Moçambique? Eu estou a ver aqui no nosso direto no Facebook, este Jornal da Noite está a ser transmitido em direto no Facebook e também no YouTube. Recebemos vários comentários. Eusébio diz que Venâncio Mondlane é que ganhou. Panapo diz que queremos justiça. Dia 4, Frelimo vai sentir o povo. A todos que comentaram, obrigado pela vossa participação. Notícias em dw.com/português. Boa noite.